Caros alunos e alunas, na nossa unidade 1, nós procuramos dar uma visão do orçamento público, seu papel e em especial para o gestor público, que é o responsável pelas ações de planejamento. Também devem ter acompanhado o gráfico que representou o PPA, recordando que o PPA tem como responsabilidade estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada da administração pública, nos três níveis, a começar pela federação. Também lá está evidenciado o seu período de execução, que são de 4 anos, que nós poderíamos considerar um planejamento de curto prazo. Também encontraram a definição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem como principal função o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no PPA. Também encontraram a definição e tiveram contato com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que na realidade é a nossa cartilha de balizamento que direciona e orienta o preparo do orçamento nas três esferas, federal, estadual e municipal, o qual deve estar para sua aprovação em plena consonância com as disposições do PPA. E, finalmente, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que disciplina todos os programas e ações de governo, dando um enfoque nas três grandes áreas, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento nas empresas estatais e no orçamento da Seguridade Social. Então, daí pode-se depreender preceitos da Constituição e de todas as leis, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está bem claro, o define para todo o gestor, o indica ou até ele inibe qualquer despesa pública de poder ser executada sem estar consignada em lei orçamentária. Portanto, nós poderemos afirmar de que a LOA, ou a Lei Orçamentária Anual, papel dela é estimar as receitas e autorizar as despesas de governo de acordo com a previsão de arrecadação. Portanto, nesse capítulo, nós vamos falar da receita e da despesa, iniciemos a nossa reflexão com o aspecto da receita pública, que tem como uma das principais características é que ela integra de forma definitiva o patrimônio público, ou seja, são receitas não restituíveis. Daí afirmar-se de que a receita pública tem fundamental importância por estar envolvida em situações singulares como sua distribuição, destinação, entre as esferas governamentais e em seus níveis. Também o estabelecimento de limites legais impostos, como nós comentamos anteriormente, pela Lei Complementar 101/2000 ou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E é relevante frisarmos a sua previsão no orçamento. A previsão no processo orçamentário, porque ela dimensiona a capacidade governamental. Quer dizer, a previsão da receita no orçamento, ela vai dimensionar a capacidade governamental em fixar a despesa pública. E no momento de arrecadação, torna-se instrumento condicionante da execução orçamentária da despesa. Daí, nós comentarmos e a lei foi sábia, e depois na sua modernidade, foi sábia quando ela impôs de que nenhuma despesa pode ser realizada sem o correspondente crédito orçamentário. Mas, como nós vamos ver logo à frente, não poderá haver despesa sem a correspondente arrecadação. Por isso, nós podemos considerar a receita pública como sendo o conjunto de recursos que o Estado e outras pessoas de direito público oferem de diversas fontes com vistas a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas metas. Portanto, nós poderíamos afirmar que receita é toda arrecadação de rendas, com destaque especial para a receita tributária. Vocês serão convidados a fazer um contato com a Constituição 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, e se faz também necessário vocês terem uma certa familiaridade com o Código Tributário Nacional, sem o qual nós não poderíamos falar de receitas, as suas fontes. Então, retomando, receita é toda arrecadação de rendas autorizadas pela Constituição Federal, Estadual e Leis Orgânicas dos Municípios, leis e títulos creditórios da Fazenda Pública. Por que nós falamos em Constituição Federal? Porque é a partir da Constituição Federal. Daí nós ouvimos frequentemente a expressão anticonstitucional. Então, qualquer legislação, ela tem que partir da Constituição Federal. Desde que a Constituição aceite, esta lei poderá ser usada, executada. E daí esta arrecadação, nós poderemos classificá-las quanto à sua natureza, quanto à sua categoria econômica, quanto ao poder de tributar e à sua afetação patrimonial, como nós vamos ver nas aulas 2, nas unidades 3 e 4, o aspecto da afetação patrimonial, quando tratar-se do aspecto da contabilidade, da sua regularidade e a coercitividade. Se vocês se aterem a aspectos do Código Tributário, nós vamos ver que certos tributos eles são coercitivos. Quando nós falamos da receita quanto à sua natureza, nós estamos dando já uma classificação, uma primeira grande classificação da receita. Porque, por que classificar as receitas? Para que possa o gestor público, vamos assim dizer, ter a sua compreensão. No exato momento da sua compreensão, ele torna mais clara a sua procedência. Toda receita tem uma origem, tem uma procedência. Consequentemente, a receita também, ela tem uma destinação. E, consequentemente, se nós classificarmos, identificarmos a sua procedência, quem são os prováveis contribuintes, nós teremos maior facilidade para a previsão. Daí, nós compreendermos por que que a lei orçamentária usa a expressão prevê a receita. Por isso que a previsão, o orçamento é um ato do planejamento. É antecipar. Nós partimos de cenários e trabalhamos no planejamento, nós antecipamos uma expectativa. e definimos como nós vamos poder chegar àquelas metas preconizadas no planejamento. Portanto, que a expressão no ato de construirmos orçamento, e quando se torna lei, a lei é bem clara, estima a receita, daí a expressão facilita a previsão. Quanto à natureza orçamentária, a receita ocorre quando os recursos são incorporados em definitivo ao patrimônio do Estado. No exato momento em que a receita, nós vamos ver os passos da receita, as etapas, quando ela é integrada ao patrimônio do Estado, no ato em que o cidadão vai e recolhe este valor e ele é depositado no tesouro público, ela pertence ao Estado. A partir deste momento, ela se destina, podemos dizer, de que a receita é destinada a financiar os gastos públicos. Portanto, por isso que nós usamos a expressão pertencem ao Tesouro Público. Nós temos a receita orçamentária que tem essas características, mas também temos a receita extra-orçamentária. Quando ocorre a receita extra-orçamentária? Quando a arrecadação não está prevista em lei de orçamento. Daí a expressão extra-orçamento. Mas que serão? Não são previstas em lei de orçamento, mas que serão restituídas em época própria. Porque ela tem um caráter da extemporaneidade ou de sua transitoriedade. Então, ela é extemporânea e também é transitória. Podemos citar até como exemplo da receita extra-orçamentária as calções que aqueles depositam quando de suas participações, em especial nas licitações. É um depósito, a calção é um depósito que o Estado lança a mão para que a pessoa simplesmente tenha a responsabilidade da participação do processo. Portanto, terminado o processo, aqueles que não são adjudicados ou que não vencem o processo licitatório, a eles é devolvida esta calção. Daí o processo da transitoriedade. E é extemporânea. Assim como também é devolvido àqueles adjudicados, quando no término da avaliação do seu compromisso. E a receita orçamentária, quando ela tem uma classificação e nós a classificamos quanto à sua categoria econômica, que ela se divide em dois grandes grupos, como vocês podem ver. Ela está dividida em receitas correntes e receitas de capital. E nós passamos uma primeira análise, conforme está no gráfico, da receita tributária, das contribuições, as diversas receitas que são de caráter corrente e aquelas especiais, ou com as características bem peculiares, que são as receitas de capital. Quanto à categoria econômica, são as receitas correntes e receitas de capital. As receitas, em sua maioria, ela é arrecadada de forma compulsória. E essas são principalmente os impostos e as contribuições sociais, é que elas têm uma característica da obrigatoriedade do pagamento, que nós poderíamos assim dizer que são receitas recolhidas de forma compulsória. Vocês poderão verificar nos slides o que é um tributo, por que ele acontece, como ele acontece. Portanto, que o tributo que nós ouvimos usualmente, ele é uma receita pública. E só falando de todas as receitas correntes, das tributárias, nós podemos falar do imposto, das taxas e das contribuições de melhoria, que tem uma grande característica de serem compulsórias. Quando vamos falar das receitas, nós falamos da categoria econômica, que são as receitas correntes e as receitas de capital. Elas também, quando nós falamos, nós queremos conhecer a sua origem, para que nós possamos dar destino a essas receitas. Como vocês vão ver na prática, as receitas, e nós já acompanhamos no nosso cotidiano, que muitas receitas são vinculadas, são muitos os conflitos, os debates que nós realizamos, às vezes, em casa, na nossa comunidade, na sociedade. Nós discutimos que tal receita é para tal coisa, como foi o imposto sobre operações financeiras. Ela tem um destino, o IPVA tem um destino específico. Então, nós precisamos identificar essas origens para que nós possamos vincular a uma aplicação, a uma ação de Estado ou de governo. Então, nós temos as duas grandes categorias econômicas, que são as receitas correntes e receitas de capital. Depois, nós temos a origem dessas receitas, que nós podemos citar a de tributos, que é a receita tributária. Que espécie de receita? Nós precisamos identificar qual é o fato gerador, o terceiro nível, identifica qual é o fato gerador desta receita. Como nós vimos, impostos. O quarto nível da rúbrica, que é a rúbrica da receita, nós podemos identificar exatamente onde é que ela tem origem. E daí nós podemos exemplificar o imposto sobre o patrimônio e a renda. Então, usualmente usado imposto de renda. Não, é imposto sobre o patrimônio e a renda. Olhem a especificidade, como é que o Código Tributário trata disto. Quinto nível de divisão, de identificação, que é a linha, que é a qualificação. Então, nós temos origem, imposto sobre o patrimônio e a renda. Agora, quinto nível, a linha, qualificação. Que renda é esta? Eu tenho que qualificar esta renda. Aí podemos ter como exemplo, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, vocês veem, nós cada vez estamos identificando de forma mais própria a receita. E o sexto nível de classificação, que é a subalínea, que é um dos níveis mais analíticos da receita. Podemos exemplificar pessoas físicas. Então, vocês veem, nós, num primeiro momento, falamos de categoria econômica, receitas correntes. Segundo nível, origem, receita tributária. Terceiro nível, espécie, que é o fato gerador da receita, que é um imposto. O quarto nível, a rubrica, origem, imposto sobre o patrimônio e a renda. Quinto nível, que é a alínea, que é a qualificação, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E o nível mais analítico, que é a subalínea, que identifica, vocês veem, pessoa física. Uma análise posterior a essa, só qual seria? O nome da pessoa. Mas para o gestor, interessa. No controle, nós teríamos que identificar aquele que recolheu, ou o devedor. Mas, para efeito do aspecto contábil, eu preciso saber se é pessoa física ou pessoa jurídica. Então vocês têm aí, de forma bem clara, a classificação da receita. Nós daí poderíamos falar da natureza da receita, que é o desmembramento em níveis, de forma, então, a identificar a origem, a natureza da receita. Agora, por isso nós colocamos o gráfico, para vocês terem uma noção, num primeiro momento, e depois vocês vão no Manual Técnico de Orçamento, se entrarem na página da Secretaria de Planejamento e Orçamento da Presidência da República, procurem o MTO, o Manual Técnico de Orçamento, que lá está detalhada as fontes, inclusive, das receitas. Precisaríamos ter um contato rápido com as etapas da receita. No caso da receita orçamentária, ela tem uma das primeiras etapas que está lá no ato do planejar, que é a previsão da receita, que são os valores que a lei orçamentária consigna. Que aí, então, como nossa própria expressão diz, previsão, ela se constitui nas estimativas dos gastos públicos. Vocês vão compreender quando ler a 4.320, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, e por quê? Que não pode haver despesa sem consignação no orçamento. Daí, estimativa dos gastos públicos. Temos, então, a previsão, o lançamento, que é o procedimento administrativo que tende a verificar a ocorrência do fato gerador, a obrigação correspondente da matéria tributável. Aí, nós não podemos lançar receita sem que haja um fato gerador e que esse fato gerador encontre amparo na legislação. Não é simplesmente criar alguma receita. Eu só posso lançar uma receita, é preceito de legislação tributária. Daí por que nós temos que prever uma receita, criar a lei num exercício para que ela possa ser arrecadada no exercício seguinte. Então vocês veem, eu crio a lei, crio o imposto, a espécie de imposto, jogo esta previsão dentro do orçamento, para daí lançar esta receita. Então, lançada essa receita no orçamento e feito o lançamento da receita ou do imposto, vem a terceira fase da receita, que é a fase da arrecadação. E que fase é essa? É a fase ou é a etapa em que o contribuinte comparece para liquidar as suas obrigações, ou seja, pagar. E a última etapa, que é a do recolhimento. Então, vocês veem, arrecadação, recolhimento, que se constitui na transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro. Porque eu posso estar vocês podem pagar os impostos em qualquer agência bancária. Ali está acontecendo o fato da arrecadação. Porque o recolhimento é uma etapa bem específica, que é a hora em que esses agentes arrecadadores de receitas públicas transferem esses valores para a conta específica do Tesouro, que pode ser o Tesouro da União, do Estado ou do município. Ou seja, para o Tesouro Público. Despesa pública é a soma dos gastos, ou seja, as aplicações, os dispêndios realizados pelo Estado para a realização de obras, aquisição de bens, prestação de serviços públicos e remuneração de servidores, gastos estes avaliados por uma autorização legislativa, que é o Legislativo aprovando o PPA, a LDO e a LOA. Ou nós podemos também dizer que despesa pública se constitui em todos os desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento aos serviços e encargos assumidos no interesse geral da comunidade. Aí vocês podem pegar a obra de Lino Martins e a página 133 e ver os aspectos que ele classifica. Também, assim como na receita, a despesa, ela pode ser, quanto à sua natureza, orçamentária e extra-orçamentária. Quanto à competência de política institucional, também nos três níveis, federal, estadual, municipal. Poderíamos também, quanto à natureza, quanto à afetação patrimonial, despesas efetivas e por mutações patrimoniais, as não efetivas. Quanto à regularidade, ordinárias e extras ordinárias. Aí também com uma receita, a despesa pública se classificam em dois grandes grupos, como nós já colocamos, orçamentária e extra-orçamentária. Aí vocês podem ver os dois grandes grupos no slide, na chave, que a despesa orçamentária também obedece às categorias econômicas, correntes e de capital. As de natureza econômica, que é despesa de custeio e transferências correntes. De capital, dos investimentos, das inversões financeiras e das transferências de capital. E também depois tem a classificação da despesa por elementos de despesa. Na despesa corrente, que são os dispêndios com a manutenção dos serviços já criados ou com as transferências para outros órgãos que poderão acontecer nos três níveis de gestão. Já as despesas de capital são as despesas de forma direta com a intenção de adquirir ou construir bens patrimoniais resultantes da mutação compensatória, a incorporação ao patrimônio de um bem ou produto produzido ou adquirido. Aí, o que nós colocamos anteriormente, nenhuma despesa pública pode ser realizada sem que previamente atenda às seguintes condições: prévia provisão dos recursos mediante inclusão nos orçamentos anuais, que é a lei do orçamento, prévia autorização legislativa. Para que ordenar? Por que dessa autorização legislativa? Que só aquela lei orçamentária é ela quem dá autorização para que o ordenador de despesa possa executar determinada despesa. E a despesa pública tem que ter alguns requisitos. O da utilidade, que atenda efetivamente às necessidades do Estado e do conjunto da sociedade. Da legitimidade, que atender a uma necessidade pública efetiva. E também a possibilidade contributiva do cidadão e da publicidade, que é discussão no âmbito do legislativo e a publicação do orçamento, como nós usamos, que é do legislativo, e publicação da lei orçamentária anual. E da legalidade, que é a prévia autorização do legislativo e a alocação dos recursos orçamentários. Daí nós temos a despesa orçamentária, que vocês podem ir à página 50 do livro-texto e ver da fixação, da descentralização de créditos orçamentários, da programação orçamentária e financeira e da licitação. E a última etapa da despesa, que ela acontece através da nota de empenho ou empenho que cria para o Estado a obrigação de pagamento. Aí vocês podem ir no artigo 58 da Lei 4.320. Segundo passo, que é o empenho que cria a obrigação, a liquidação, que é a verificação do direito adquirido, o pagamento, que é a entrega de numerário ou vocês ouvem falar da ordem bancária, que é a extinção da obrigação do pagamento por parte do Estado. E, finalmente, o controle e avaliação, que daí vocês podem ir na Secretaria do Tesouro Nacional e ver no manual que o controle e avaliação, ela tem por objetivo avaliar a ação governamental da gestão, da aplicação e o cumprimento das metas previstas ou preconizadas no PPA, da legalidade dos atos administrativos e avalia os resultados, ou seja, a eficácia e a eficiência da gestão. Convidamos vocês a fazerem uma leitura acurada da unidade 2 do livro-texto e também se lançar nas próximas unidades. Meu muito obrigado e boa sorte.